Eu sei que há sempre imensos assuntos para tratar e que as pessoas se envolvem nas coisas mais badaladas, ou nas coisas que dão mais porrada nas redes sociais, tipo a campanha da princesa contra o tabagismo feminino, ou o resultado da votação da eutanásia na capa do jornal satírico i. Aliás, o jornal i é dos concorrentes mais fortes que nós temos. Eu sei isso tudo, mas para mim, atenção, isto é um ponto de vista estritamente pessoal. Para mim, a notícia da semana foi perceber que Cavaco Silva ainda está vivo. A sério, ele tinha-me convencido do contrário, mesmo antes de passar a presidência para as mãos daquele gajo dos abraços grátis, mas afinal está vivo. Vá, apareceu para falar de morte, o que até faz sentido. Só que na cabeça dele, as pessoas ainda querem ouvi-lo. Bom, nada de admirar no país da Europa que tem mais pessoas que acham que Deus fala com elas. Assim mesmo, tocado lá. Quem diz Deus, diz Cavaco. Que esteve quase tantos anos no poder como Nosso Senhor, com a vantagem de ter sido eleito. Quem é que elegeu Deus para mandar nisto tudo? Pois, isso ninguém fala. Nem sequer o inimigo público. E do que é que o inimigo fala? É isso que eu vou expor agora. E em termos de manchete mesmo a sério, temos a da edição em papel, claro. Esta semana revelamos uma proposta política revolucionária. O CDS quer criminalizar o abate de automóveis. Depois de terem conseguido o chumbo da eutanásia de braço dado com os seus camaradas do PCP, a malta da Assunção Cristas quer alargar o direito à vida em termos absolutos para lá dos seres humanos. A líder do CDS ficou chocada quando soube que há um incentivo fiscal ao abate de automóveis e quer mudar a lei. Isto porque, segundo ela, vive-se uma situação vergonhosa sem cuidados paliativos no ramo automóvel. Portanto, um desgraçado chumbei na inspeção, ou roda ou conta quilómetros aos 100 mil e está logo condenado a morrer e a ser desmanchado para peças. Na iniciativa do CDS também se propõe uma parceria com as Misericórdias, que passariam a ter oficinas para carros com mais de 10 anos. Ou seja, carros que nem sequer estão em sofrimento e que só precisam de carinho e de quem cuide deles. Enfim, vamos ver o que é que esta proposta humanista dá. Ainda na edição em papel desta semana, revelamos que os 70 editores que vêm a Lisboa para discutir o futuro do jornalismo, vão reunir-se numa ETAR para poderem falar à vontade sobre o atual jornalismo de sarjeta. Portanto, vem esta gente toda a Lisboa, que já estava bastante compostinha de gente, e o objetivo principal é fazerem uma tertúlia por baixo do viaduto Duarte Pacheco, na ETAR de Alcântara, uma tertúlia dedicada ao Correio da Manhã e a outros órgãos de sarjeta, coisa que exclui imediatamente o jornalismo Pulitzer do inimigo público. O congresso vai ser liderado pelo comentador e jornalista Daniel Oliveira, que aborda o futuro do jornalismo em todas as crónicas que escreve. Aliás, amanhã, sábado, até vai publicar uma crónica no Expresso chamada A Besta Quadrada Fascista do João Miguel Tavares não é o futuro do jornalismo. Já o camarada Marcos Mendes vai encerrar o congresso e vai revelar em primeira mão que o futuro do jornalismo será cobrir as eleições antecipadas provocadas pelo António Costa na próxima segunda-feira. Pronto, já dei aqui um lamiré sobre a nossa edição em papel. Explorem-na, tem lá coisas tão saudáveis como os pulmões de uma princesa que não fuma. Já em termos de Facebook do inimigo, temos coisas um tudo nada mais tóxicas. Por exemplo, um repórter do Inimigo Público descobriu que o presidente Marcelo levou a Angela Merkel à Engenhinha do Barreiro, perdeu-a na Margem Sul. E agora a GNR aguarda que a chanceler não reapareça na chamusca. A verdade é que a visita oficial da Angela Merkel a Portugal resultou num enorme berbicacho político, isto porque o Presidente da República quis dar aquela pala do popular e levou a chanceler a fazer uma ronda da primavera pelas tasquinhas do Barreiro. Só que chegaram lá, abusaram da pinga, que é docinha e engana, e às tantas acabaram a cantar a música da israelita neta virados para um poste. Foi nessa altura que Marcelo perdeu o rasto a Angela. Entretanto, a nossa GNR tratou de acalmar os serviços alemães de segurança, que chegaram a ameaçar com uma invasão do nosso país para poderem resgatar a chanceler e o dinheiro da Auto Europa, mas a nossa guarda lá explicou que o mais provável é a senhora reaparecer ilesa na zona da Chamusca, ou lá perto. Foi montado um perímetro de vigilância nessa localidade. E a polícia pede agora aos chamusquenses que, se encontrarem a Ângela, a devolvam intacta no Palácio de Belém. Também no Facebook do inimigo temos uma revelação bombástica, assim à moda das reportagens da SIC, é que pelos vistos as transferências de dinheiro do Sporting e do Benfica para o Marítimo nos últimos anos serviram para compensar as medidas impostas pela Troika ao governo regional da Madeira. O plano rigoroso de austeridade que lhes foi enfiado pelo Funchal abaixo foi mais do que compensado pelas luvas pagas para que o Marítimo perdesse jogos e neste momento o arquipélago já tem excedente primário. Aliás, em Bruxelas, o presidente do Marítimo já é conhecido como o novo Mário Centeno. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Aqui no Facebook. Ah, tenho mais um pouco de Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje tem sido referido mais ou menos de raspão, mas esta notícia faz-lhe justiça: é que o presidente da República convocou um Conselho de Estado extraordinário para debater os perigos do regresso de Vítor Constâncio ao nosso país. O mandato de vice-presidente do BCE acabou por estes dias e a Proteção Civil Portuguesa entrou imediatamente em alerta vermelho, como é óbvio. Este regresso é o maior indício de crise nacional do género, desde que o João Vieira Pinto deu um chega para lá a um árbitro no Mundial da Coreia, e isto tudo porque o Vítor Constâncio tem um passado terrível na supervisão da banca e inspira um terror enorme numa grande parte da população. Coincide mais ou menos com a parte da população que ainda tem uma conta num banco, digamos. Bom, para acabar, tenho aqui uma notícia sobre o ministro mais empreendedor do governo em funções. À partida, deveria ser o ministro da Economia, mas esse ninguém sabe quem é. Estou a falar, evidentemente, do ministro Siza Vieira, que sofreu mais um revés esta semana. É que no dia anterior ao chumbo no Parlamento, o ministro tornou-se sócio de uma clínica de eutanásia com a mulher. Ele estava preparadíssimo para faturar com os velhinhos, por isso é que fundou a clínica Morte Cinzenta, depois de já ter criado a empresa Prática Magenta, mas agora o negócio ardeu. Em princípio, a Morte Cinzenta vai ser transformada numa imobiliária e vai especializar-se na venda de caixões em Lisboa por 150 mil euros cada. Para isso, quer dizer, basta apregoá-los como um T0 ou um T1 mais pequenino. E pronto. Assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. Aproveito para visitar os seus parentes velhinhos num lar, agora que o Estado já não vai matá-los à socapa. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se a Angela Merkel quiser. Sim, não se enganem, ainda é ela que manda aqui. Abracinhos.